Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godói e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. E de volta também aqui na produção, a nossa Kellen Sumier, né? Agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 36 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 36 minutos. E vamos aos destaques do programa de hoje. Lembrando que, durante esta semana, o Senado é Mais Brasil homenageia os 50 anos do Estado do Acre, com a reportagem especial Acre, a Última Fronteira do Brasil. No capítulo de hoje, as disputas com a Bolívia sobre o território e a criação do Estado Independente do Acre.
A intenção não era, porém, criar um novo país, como acabou acontecendo. Queriam apenas convencer o governo brasileiro a entrar na questão do Acre.
E hoje, 13 de junho, tem início a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Para o secretário-geral da Rio Mais 20, Xia Zhukang, o Brasil tem bons exemplos a serem seguidos.
No campo da sustentabilidade, o Brasil tem dado exemplos para os outros países seguirem. Claro que há espaço para melhorar, mas vocês têm feito melhor que muitos, muitos outros.
No quadro Destaques do Senado, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, defende o corte de gastos públicos para que o Brasil enfrente a crise europeia.
Quanto mais o Brasil for um país caro, perdulário, menos incompetitivo será e mais próximos estaremos do que está passando hoje a Espanha.
E quarta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Viver da Terra, que hoje vai falar sobre o cooperativismo. O entrevistado é o senador Cacildo Maldaner, de Santa Catarina.
Vai baixar o custo dos recursos. E você pode, então, aplicar da produção com valores menores no custo do dinheiro.
No Som Brasilis, os festejos juninos. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Nosso dedo de prosa desta quarta-feira é sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que está começando hoje.
Até o dia 22 de junho, o Rio de Janeiro vai receber diversas autoridades e especialistas que vão discutir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
Comitivas dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas vão participar do evento.
A conferência vai ter dois temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Esse é o primeiro tema. E o outro, a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
De hoje até sexta-feira será realizada a terceira reunião do Comitê Preparatório, onde representantes governamentais vão negociar os documentos que serão adotados durante o evento.
A partir do dia 16 de junho, terão início os eventos com a sociedade civil. E de 20 a 22 de junho, será realizado o chamado segmento de alto nível da conferência, de onde sairão os resultados oficiais da Rio Mais 20.
Uma comissão externa de senadores foi criada para participar do maior evento ambiental do ano.
Desde que a data da conferência foi confirmada, o Senado vem se preparando para as discussões.
A Comissão de Relações Exteriores promoveu várias audiências públicas que contaram com a presença de pessoas diretamente ligadas ao evento, autoridades do governo e especialistas em meio ambiente.
Um dos participantes foi o coordenador-geral da Rio+20, embaixador Luiz Alberto Machado. Segundo ele, o maior desafio da conferência será conciliar interesses econômicos, sociais e ambientais.
Para o embaixador, a definição de medidas de proteção ao meio ambiente só vai funcionar se forem levados em conta também o desenvolvimento econômico e a inserção social.
Eu queria até dar um depoimento que eu acompanhei a Rio 92, há 20 anos atrás, né?
Certo.
Eu fiquei 19 dias no Rio, cobrindo tudo. E realmente, eu me lembro que eu falei com o ministro, eu fiz mais a parte oficial. E eu falei com o ministro do Meio Ambiente do Paquistão.
Uhum.
E ele me comentava o seguinte, ele disse, olha, o meu país no inverno faz um frio danado. Você vê aquelas cenas que aparecem no Afeganistão, Paquistão, né, que é tudo coberto de neve, aquela coisa terrível. Ele falava, olha, tem muita miséria e a população não tem acesso, às vezes, nem ao gás, né? E aí, como é que eu vou fazer? As pessoas vão morrer de frio, né? Eles acabam cortando as árvores para se aquecer, para cozinhar e também para não morrerem de frio, né? Então, isso mostra, como ele dizia, bom, tem que se melhorar a parte social, senão não adianta. Quer dizer, por isso que essa defesa, a proteção do meio ambiente, tem que ter junto a questão de melhorar a situação das pessoas, do ponto de vista social, e também tem que haver um desenvolvimento econômico, porque você não pode dizer assim, aquela região vai se proteger a natureza, mas então não vai haver trabalho, não vai haver nada. Você tem que procurar a maneira de conciliar isso, ou seja, é como aquela história, na região amazônica, há uma série de atividades que podem ser feitas que não vão prejudicar o meio ambiente ou vão prejudicar pouco o meio ambiente.
Uhum.
Então você tem que estimular esse tipo de atividade. Por exemplo, a gente vê o caso agora do Amazonas. O Amazonas é o grande estado verde do Brasil. Você sabe que o Amazonas é um dos estados que tem menos agressão ao meio ambiente. Mas por quê? Porque tem a Zona Franca de Manaus, que dá emprego para as pessoas, né? Então você tem que ver uma opção, né? Essa é uma opção que houve no caso do Amazonas. A Zona Franca de Manaus dá um montão de emprego, milhares e milhares de empregos. Então, isso cria um fento de desenvolvimento, que tem um polo de desenvolvimento. Isso permite, ajuda a conservar o resto do estado, né? Sem essa agressão toda ao meio ambiente que acontece, infelizmente, em outros estados brasileiros. Então, eu estou só mencionando isso como exemplo, né? Para você ver como tudo isso é ligado. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, é um termo que nós usamos aqui, sempre é bom lembrar, né? É aquele desenvolvimento que não agride o meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável, por quê também? Porque, olha, isso tem futuro.
Isso.
Porque o desenvolvimento que destrói o meio ambiente, com o tempo, vai afetar a própria economia do país.
Exatamente.
Os rios vão ser assoreados. Daqui a pouco a saúde vai estar afetada, né? Você vê que países até como a China, que tiveram um desenvolvimento assim extraordinário, mas no passado não se preocuparam muito com o meio ambiente, aí tem uma poluição enorme. Eles agora já estão se preocupando. O governo chinês agora está muito mais preocupado com isso, está tomando uma série de medidas. Por quê? Eles compreenderam que, tudo bem, é importante desenvolver. Você vê que a China deu um salto, é o segundo país do mundo hoje em dia. Depois dos Estados Unidos, não há dúvida que a grande potência é a China. Mas agora eles estão preocupados com o meio ambiente também, sabe? Porque chega um momento que é necessário isso, proteger o meio ambiente. Então, isso é desenvolvimento sustentável. Você crescer e, ao mesmo tempo, se preocupar com o meio ambiente. Isso vai garantir o planeta para as novas gerações, né? Então, quero lembrar que a gente estava falando sobre a importância dessa conferência que começa hoje no Rio de Janeiro, né? E o Brasil está apostando no sucesso da conferência. Representantes do governo que participaram das audiências aqui no Senado garantem que o país está totalmente empenhado para tornar a Rio+20 um marco na história das conferências internacionais.
Para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, por exemplo, o anfitrião da conferência precisa ser ousado e buscar o estabelecimento de metas ambientais. Essa questão das metas ambientais é super importante, né? É um objetivo, é uma coisa concreta a se fazer e muita gente, ao contrário do que está apostando o governo brasileiro, muitas pessoas, muitos movimentos, até às vezes ambientais também, acham que a conferência vai deixar a desejar justamente porque duvidam que os países saiam daqui com metas concretas de, por exemplo,
reduzir a emissão
de carbono,
que fique, sabe, mas
adoção
sabe,
de
mas sabe por quê?
Compensação.
Porque a verdade, temos que admitir, o momento é ruim, porque é um momento de crise econômica.
De crise
e você
econômica.
Quando reduz a emissão de carbono, talvez você tenha que fechar fábricas poluentes. E aí isso cria desemprego. Então,
ou ter que investir em uma tecnologia que não tenha capacidade hoje
exatamente.
De se investir
ou,
nela.
Por exemplo, uma tecnologia que faça que aquela fumaça que sai na fábrica, ela seja reduzida ao mínimo. Que existe tecnologias, mas que são tecnologias que requerem investimentos.
Exatamente.
E é um momento de falta de dinheiro no mundo. Então, esse é o problema. O momento exato, o timing, como se diz, da conferência, não é muito bom por isso. E temos que ver também, quando se falou, por exemplo, daquelas resoluções de Kyoto, né?
Protocolo,
Japão,
né?
Protocolo de Kyoto. Você sabe que algumas das grandes potências do mundo, os maiores...
Não, na prática,
ou não assinaram ou não estão cumprindo. Aí vamos citar Estados Unidos, acho que a própria China, não sei se a Índia, agora eu não tenho certeza quanto a Índia, mas sei que Estados Unidos, China, etc. Não, na verdade, não estão cumprindo. São as grandes potências, são os grandes poluentes, né? Então a gente tem que tentar metas. Agora, é importante também que envolver todos esses grandes países que são realmente os que produzem a poluição.
É verdade. A ministra do Meio Ambiente, além de falar sobre a importância do estabelecimento de metas ambientais, né, como um resultado concreto da Rio Mais 20, ela também acredita na mudança dos padrões de produção e consumo nos países desenvolvidos. Segundo ela, o atual padrão de desenvolvimento é insustentável em médio prazo. Era justamente isso que o Ivan estava comentando, né? Com o padrão de destruição que você tem hoje, tudo que é destruído em um ano, em termos de desmatamento, em termos de poluição, o mundo leva um ano e meio para se recuperar daquele dano, né? Então, a ministra diz, né, que é preciso pensar em mudanças também nos padrões de produção e de consumo de toda a sociedade, né? Porque, segundo ela, esse padrão de desenvolvimento, esse modelo de desenvolvimento é insustentável em médio prazo.
Bom, a gente tem muita coisa, inclusive, sobre o Acre hoje, não podemos estender
exatamente.
Muito, mas é só lembrar uma questão. Tem que haver um desenvolvimento menos consumismo exagerado,
mesmo,
né?
Menos consumismo.
Eu estava vendo, nesses dias mesmo, uma reportagem que dizia o cidadão americano, ele come o dobro, em média, o dobro do que é necessário para um ser humano comer. Enquanto isso, na Índia, a maior parte da população come menos do que...
Seria necessário.
Para
nutrir,
esse,
né,
tipo de coisa é uma coisa meio maluca. Porque aí vem o seguinte, por exemplo, a China, que ela está, na verdade, crescendo mais do que a Índia e tirando mais pessoas da pobreza. A China foi recordista nisso, né? Também os números da China são enormes. Né? Mas a China está conseguindo tirar muita gente da pobreza com esse crescimento econômico que está tendo. O que acontece? Os chineses, que tinham aquela vida tranquila, oriental, aquele estilo, né? Estou falando com uma pessoa, né, que a Marcela, que gosta dessa questão da cultura oriental. E tem aquela cultura da comida, muito sim, eles comem de tudo, vamos esclarecer, né? Come até o oriental, ele come até insetos, etc. Porque ele aproveita mesmo tudo, né? Porque é uma população grande e às vezes passaram por períodos difíceis. Mas o chinês agora está querendo ter, tem toda uma classe média que cresceu, quer ter o nível de consumo do americano. Se o chinês, não digo nem toda, se a metade da população chinesa alcançar o nível de consumo dos Estados Unidos, o mundo está perdido. Agora, você não pode, a questão não é que o chinês faça isso, é modificar toda a população mundial ter consciência de que esse consumismo exagerado não vale a pena, inclusive os americanos, né?
Exatamente.
Não é privar os chineses de terem um bom nível de vida, se eles
estão
agora crescendo, é um direito deles. Mas o problema é esse, o carro individual, temos muito aqui no Brasil, né?
Também.
A ideia de todo mundo, quem pode, né? A classe média, ter um carro, às vezes dois carros, né? O marido tem um carro, a mulher tem um carro, aí o filho faz 18 anos e recebe um carro. O que tem que melhorar no Brasil, pessoal, é o transporte urbano coletivo.
Também.
Entendeu? Porque se todo mundo, o país vai melhorando, todo mundo quer ter um carro, chega um momento que a coisa fica insuportável. As ruas não têm lugar para
tanto. Já está chegando perto disso. A gente vê em todas as grandes cidades, com certeza os nossos ouvintes já presenciam isso nas suas cidades, né?
Se comparam com 10 anos, é só fazer uma comparação, há 10 anos atrás, como era o trânsito.
Difícil.
Quanto tempo eu demorava para ir para tal bairro, né? Quer dizer, aí você vai ver que a coisa está piorando. Então, na verdade, tem que mudar o padrão de consumo, pessoal. Exatamente. A gente agora é um problema de consciência, né? Um problema que demora.
As nossas prioridades, as prioridades do governo.
É verdade.
E o importante, Ivan, é que a gente acompanhe esses debates com interesse, né? A partir de hoje, a Rádio Senado vai estar presente na conferência e traz para o nosso ouvinte as atividades dos senadores durante o evento, as decisões mais importantes da Rio Mais 20. Então, a gente pede que você fique ligado aí na cobertura da Rádio Senado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa hoje no Rio de Janeiro.
É isso aí, então você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos exatamente sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense, 8 horas e 50 minutos. E vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Ceará, com destaque do jornal O Povo, que informa que os carteiros cearenses decidiram que irão paralisar suas atividades a partir de hoje. Em protesto contra precárias condições de trabalho, sucateamento, falta de funcionários e assédio moral. O aviso foi dado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e similares do estado do Ceará. Em outubro de 2011, os carteiros paralisaram as atividades por cerca de 3 semanas. O aviso de paralisação foi feito ontem, sem informar prazos para retorno ao trabalho. De acordo com informações do sindicato, a falta de estrutura é a principal responsável pelo atraso na entrega de encomendas no Ceará. Segundo informações da Assessoria de Comunicação dos Correios, existem 1.374 carteiros concursados no estado do Ceará. A empresa mantém ao todo cerca de 2.900 trabalhadores e movimenta cerca de 800 mil objetos por dia. Portanto, lá no Ceará, greve de Correios a partir de hoje. E vamos ao Mato Grosso com um destaque da Gazeta de Cuiabá. A partir de agora, os pedidos de autorização da Justiça para viagens de crianças dentro do país desacompanhadas deverão ser feitos diretamente à Justiça. Em Cuiabá e Várzea Grande, a solicitação deverá ser formulada na primeira vara especializada da infância e juventude. A mudança faz com que pais e responsáveis busquem autorização com antecedência, uma vez que o documento não será mais fornecido nos terminais rodoviários e aeroportos. Nos finais de semana e feriados, os requerentes que se enquadrem no caso que necessita da autorização da Justiça deverão procurar juízes plantonistas nos fóruns das respectivas comarcas. A medida faz parte da reestruturação em andamento nas unidades judiciais. De acordo com a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autorização judicial é exigida apenas para crianças com 12 anos incompletos que irão viajar sozinhas. Em todos os demais casos, segundo as regras e legislação vigentes, não é necessária a emissão da autorização por parte da Justiça. E agora uma notícia do Acre. A Gazeta do Acre informa que a programação do 150º de Cultura, coordenada pela Fundação de Cultura Elias Mansur, FEM, apresenta uma sessão gratuita de cinema no sábado, dia 16, às 6 da tarde, na tenda de leitura localizada na praça ao lado da Biblioteca Pública. Será exibido o filme O Território Federal do Acre, 1949. Ele mostra a invenção, entre aspas, do Acre e toda a modernização pela qual o Estado passou nesse período, principalmente na capital. Espaços como o Leprosário, a Colônia Penal Agrícola e novas escolas foram criadas. Além disso, essa transformação também marca o processo de imigração dos habitantes da zona rural para Rio Branco. A produção é da Medeiros Filmes, realizada a pedido do governador José Guiomar dos Santos, quando o Acre ainda era território, né? A gente está acompanhando, inclusive, essa história ímpar, né? Eu acho que o Acre tem uma história ímpar na formação do seu território. Foi um estado que fez questão de ser brasileiro.
É verdade.
Né? Fez questão de ser brasileiro. Daqui a pouco temos uma parte da reportagem Acre, a última fronteira do Brasil. Fique ligado. E agora a gente vai para uma notícia do Rio Grande do Norte, do Diário de Natal. No próximo dia 30, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte realiza a 18ª Corrida Soldados do Fogo, às 4 da tarde em Natal. Em próximo dia 30, então, corredores de todo o país se preparam para disputar a prova do Corpo de Bombeiros, considerada uma das mais tradicionais do Nordeste, a Corrida dos Soldados do Fogo. As inscrições para a corrida de rua mais disputada do Rio Grande do Norte seguem até quarta-feira, dia 20 de junho, quarta-feira que vem, e é pelo site www.corridasoldadosdofogo.com.br. De acordo com o coronel Eliseu Lisboa Dantas, comandante-geral da corporação, a prova esse ano irá limitar as inscrições em 1.200 participantes, visando garantir mais organização, segurança e conforto aos atletas. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora em Brasília, 8 horas e 55 minutos. Na semana em que se comemoram os 50 anos de elevação do Acre à categoria de Estado, o Senado é Mais Brasil apresenta a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, da jornalista Larissa Bortoni, da Rádio Senado. Ontem ficamos sabendo mais sobre o início da colonização do território acreano pelos brasileiros que ali chegavam para explorar os seringais. Hoje vamos lembrar as disputas de território com a Bolívia e a criação do Estado Independente do Acre.
Em 1895, uma comissão demarcatória foi encarregada de definir os limites entre o Brasil e a Bolívia. E o governo brasileiro concordou que as terras eram mesmo bolivianas. A partir daí, a Bolívia deu início às tentativas de ocupar as terras do Acre. Em janeiro de 1899, os bolivianos fundaram o povoado de Puerto Alonso, onde se instalaram. A providência seguinte foi o estabelecimento de uma alfândega para cobrar impostos da venda da borracha, uma vez que a Bolívia perdia muito dinheiro por causa da ausência do seu poder na área. A arrecadação contrariou em muito os interesses dos seringalistas brasileiros. Além disso, foram implantadas leis bolivianas, que eram estranhas aos brasileiros. A língua, a moeda, uma nova realidade. Mas os ânimos realmente se acirraram quando a Bolívia decretou a lei de demarcação. Todos os seringais teriam 6 meses para serem demarcados. De acordo com Marcos Vinícius, os seringais que não o fizessem seriam confiscados pelo governo da Bolívia.
Essa lei do Paravicini, de demarcação dos seringais, ameaçava diretamente a propriedade dos brasileiros sobre os seringais aqui estabelecidos. E os brasileiros vão se revoltar contra isso e vão se sentir cada vez mais oprimidos por essa legislação boliviana que está aqui colocada.
Tremendamente insatisfeitos, alguns seringalistas reunidos em 1º de maio de 1899, no Seringal Bom Destino, decidiram expulsar os bolivianos das terras do Acre. Com medo do massacre que podia acontecer, uma vez que os brasileiros eram em número muitas vezes maior, os bolivianos aceitaram a intimação e foram embora. Enquanto isso, outro episódio da história acreana começava a ser escrito em Manaus, a capital do Amazonas. O personagem principal deste capítulo é o jornalista espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Galvez descobriu um acordo que seria celebrado entre a Bolívia e os Estados Unidos, em que os bolivianos receberiam auxílio norte-americano para conservar sua soberania nos territórios do Acre. Em troca, fariam concessões aduaneiras e territoriais. O acordo também previa que, em caso de guerra entre o Brasil e a Bolívia pelo domínio do Acre, os Estados Unidos apoiariam militarmente a Bolívia. Galvez decidiu, com o apoio do governo do Amazonas, formar uma expedição rumo ao território acreano. Marcos Vinícius é quem conta o que aconteceu então.
Eles decidem estabelecer uma estratégia. Já que o Brasil não quer o Acre, a gente vai mostrar que o conflito é entre o Acre e a Bolívia. Não existe conflito com o Brasil. Então, nessa reunião, eles decidem criar o Estado Independente do Acre.
A intenção de Galvez e dos seringalistas não era, porém, criar um novo país, como acabou acontecendo. Queriam apenas convencer o governo brasileiro a entrar na questão do Acre. Em 14 de julho de 1899, data em que se comemora a queda da Bastilha, proclamaram criado o Estado Independente do Acre. Galvez é aclamado presidente e já de início passou a organizar o novo país. Só que o governo brasileiro não apoiou o movimento de independência do Acre. E assim, Galvez decidiu por uma estratégia de pressão. Interrompeu a exportação da borracha. Mas com isso, ele atraiu o descontentamento de alguns dos seringalistas. E o sonho da anexação do território acreano ao Brasil durou pouco. Em fevereiro de 1900, chegou à região uma esquadra da Marinha Brasileira para prender Galvez e devolver o Acre para a Bolívia. Alguns meses depois, veio a notícia de que o governo boliviano firmara um acordo com capitalistas norte-americanos e ingleses para a formação de uma companhia comercial que se chamaria Bolivian Syndicate. Essa empresa de capital internacional arrendaria o Acre pelo período de 20 anos e aqui exploraria a borracha, pagando um percentual dessa produção à Bolívia. Esse negócio representava uma ameaça concreta e grave à soberania brasileira sobre a Amazônia, o que forçou o governo do Brasil a se posicionar para tentar impedir a instalação dessa empresa internacional.